Vocês pensam que é fácil ser apresentado pela Fernanda Montenegro? Não é qualquer um que merece esse privilégio. Meu caro companheiro, querido amigo Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, meus companheiros ministros, Márcio Forte, ministro das cidades, Altemir Grigolinda, secretaria especial de pesca e aquicultura, e meu companheiro Pedro Brito, da secretaria especial de portos, companheiros deputados federais, Carlos Santana, Chico D'Ângelo, Edmilson Valentim, Edson Santos e Luiz Sérgio, meu querido companheiro Luciano Coutinho, presidente do BNDES, e quero estender esse abraço a toda a diretoria do BNDES, meu querido companheiro Godofredo Pinto, prefeito de Niterói, meu querido companheiro primo rico da nação brasileira, José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras. Quero cumprimentar o Júlio Bueno, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Quero cumprimentar os deputados estaduais, as deputadas, os secretários estaduais, as secretárias. Quero cumprimentar os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar o companheiro Sérgio Machado, presidente da Transpetro. Quero cumprimentar o nosso companheiro Germa, que falou aqui, presidente do Grupo Sinergia. Quero cumprimentar o José Eduardo Dutra, presidente da BR Distribuidora. Quero cumprimentar o Domingos D'Arco, diretor-presidente do Estaleiro Mauá. Cumprimentar o nosso companheiro Eduardo Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o Mauro de Oliveira Dias, diretor-presidente da Login. Quero cumprimentar o Carlos Alberto Grana, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar o Ariovaldo Rocha, presidente do Sinaval. O Ricardo Ponzi, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Aquaviários e Afins. Quero cumprimentar o Severino de Almeida, presidente do Sidimar. Cumprimentar José de Oliveira Mascarenhas, presidente do Sidimetal Niterói. Cumprimentar o Joaquim Pedro, coordenador do Fórum Intersindical da Indústria Naval. E cumprimentar a senhora Vanessa Cunha dos Santos e o senhor Luiz Carlos Bittencourt, por meio de quem cumprimento todos os trabalhadores marítimos e metalúrgicos aqui presentes. Meus companheiros e minhas companheiras, paciência que o discurso é longo. Há alguns anos, para a maioria dos brasileiros, Transpetro era apenas o nome de uma subsidiária da Petrobras. Hoje, para milhares de cidadãos, ela tem outro significado: a reconquista da dignidade, a reconquista da cidadania, representada pelo emprego com carteira assinada, pela certeza de que se está colaborando para o desenvolvimento da nossa nação. E também representa para muitos jovens brasileiros que agora passaram a ingressar nas escolas técnicas a perspectiva de emprego em um setor industrial que voltou a ser sólido e que lhes garantam o futuro como cidadãos. Os contratos assinados hoje, referentes às encomendas do quarto lote de navio do Programa de Modernização e Expansão da Frota Nacional de Petroleiros, o PROMEF, simbolizam muito bem a nova identidade da nossa querida Transpetro. O programa foi lançado em 2005, em meio à enorme resistência dos céticos, incapazes de acreditar na força e na capacidade da indústria nacional de se reerguer. Afinal, o navio tanque Livramento, última grande embarcação de origem brasileira havia sido entregue em abril de 1996. Naquele momento, foi decretada a extinção da indústria naval brasileira. Apesar desta morte aparente, já na campanha eleitoral de 2002, assumimos o compromisso de garantir um índice de nacionalização de pelo menos 65% nas encomendas da Petrobras, tanto nas licitações de navios quanto nas de plataformas. Muitos diziam que era impossível. Apontavam o risco de ineficiência. Alguns chegaram a acusar a medida de corporativista, como se estivesse em jogo apenas o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas. Pois bem, nós anulamos a licitação da plataforma P-51 e abrimos nova concorrência em 2003. Depois, adotamos o mesmo critério de nacionalização na encomenda da P-52, uma das maiores plataformas de petróleo do mundo, com capacidade para 180 mil barris dia. O resultado surpreendeu a todos. As encomendas não apenas foram supridas com absoluto sucesso, mas em alguns casos, as taxas de nacionalização alcançaram o índice de até 80%, muito superiores ao que havíamos programado. A construção deste quarto lote de navios será entregue hoje à mais antiga e tradicional empresa na área naval em operação no Brasil. O estaleiro Mauá iniciou suas atividades em 1845. São, portanto, mais de 160 anos de conhecimento acumulado que estavam destinados a se perder na poeira do tempo caso o Brasil insistisse na política equivocada de encomendar navios no exterior. No mês passado, o estaleiro Mauá entregou à Petrobras a plataforma P-54, que vai produzir 180 mil barris de petróleo dia no campo de Roncador, na Bacia de Campos. A verdade é que há menos de 10 anos não havia emprego para ninguém nos estaleiros nacionais. Agora, as vagas se multiplicam. As oportunidades estão abertas para homens e mulheres. A indústria voltou a operar com toda a intensidade. E o estado do Rio de Janeiro é um dos principais beneficiados por essa retomada. O Rio, meu querido companheiro governador, vai fabricar a metade das 26 embarcações de grande porto que a Transpetro encomendou nesta primeira fase de renovação de sua frota. Serão pelo menos 11 mil empregos diretos. Além disso, foram encomendados mais de 2 mil itens a diferentes setores da economia. Essa iniciativa vai garantir pelo menos 4 anos de plena atividade aos estaleiros nacionais, comprovando aquilo que nós sempre dissemos. A indústria naval é um gigantesco polo gerador de empregos, de oportunidade de riquezas em qualquer país, e o Brasil precisava aproveitar isso. É importante lembrar, e não esquecer o que eu disse aqui, o meu tempo de emprego é menor do que o tempo de emprego dos metalúrgicos do estaleiro, porque eu falei em 4 anos e eu só tenho mais 3 anos, então significa que vocês vão estar trabalhando e eu vou estar desempregado, vou vir aqui procurar uma vaga no estaleiro para ver se alguém consegue me arrumar uma vaga, pelo menos para dar palpite. Minhas amigas e meus amigos, todos nós tivemos a felicidade de presenciar aqui mais um marco da revitalização da indústria naval e da marinha mercante nacionais. Trata-se da assinatura do contrato da Longin Logística, empresa subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce, para a compra de 5 navios porta-contêineres. A construção destes navios, que foi encomendada ao estaleiro Ilha S.A., o EISA, do mesmo grupo controlador do estaleiro Mauá, irá empregar 1.000 trabalhadores e representa um negócio no valor de 700 milhões de reais. É importante lembrar que há 15 anos não se construiu navio de cabotagem no Brasil. E esta encomenda de hoje só foi possível graças a uma ação incluída no PAC, meu querido governador. A recuperação de nossa indústria naval por meio da aplicação do Fundo de Marinha Mercante, com operação a cargo dos bancos federais. Hoje, felizmente, o Estado e a iniciativa privada acreditam na competência dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, acreditam na eficiência da nossa engenharia, acreditam no poder do investimento público e privado para gerar parcerias, empregos, tecnologia e riquezas. Afinal, se o governo empresariado de um país e mais os trabalhadores não acreditam no seu próprio povo e na sua economia, a pergunta é, meu caro Sérgio, quem vai acreditar? E digo mais, nossas conquistas não vão parar por aqui, pois quando uma gente valorosa como a brasileira recupera sua autoestima, sua capacidade de acreditar em si, os desafios deixam de ser problemas e se transformam em oportunidades. Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e minhas companheiras. Sérgio, você está olhando um conjunto de gente que representa a Marinha Mercante, um conjunto de pessoas que representa os trabalhadores metalúrgicos do Rio de Janeiro e de Niterói, um grupo de companheiros empresários, o setor financeiro público que está financiando, a nossa querida Petrobras e os empresários dos estaleiros brasileiros. Eu, há 12 anos atrás, passei umas férias no Rio de Janeiro a convite do Luiz Sérgio, que mora em Angra dos Reis, líder do governo no Congresso Nacional, líder do PT no Congresso Nacional. E fui ficar na casa de um companheiro que, para pegar um barco que ele tinha, eu tinha que todo dia atravessar, na época, o estaleiro Verome. No estaleiro Verome, tinha meia dúzia de pessoas tomando conta, ferros totalmente enferrujados e o mato cobrindo os trilhos e cobrindo todo o material que tinha lá. Encontrava na praia de Angra metalúrgico vendendo cachorro-quente, metalúrgico vendendo bijuteria, metalúrgico vendendo roupa, metalúrgico vendendo caipirinha, metalúrgico carregando isopor, vendendo cerveja, sem nenhuma esperança de que a indústria naval voltasse a funcionar nesse país. Aquilo, Sérgio, me despertou a ideia de fazer um debate nacional sobre a recuperação da indústria naval brasileira. Não foi uma tarefa fácil, uma tarefa muito complicada. Eu contei com o apoio da engenharia da Petrobras, que dizia que a gente tinha competência. eu contei com o apoio do empresariado da indústria naval, que afirmava que a gente tinha competência. Eu contei com o apoio do sindicato de trabalhadores do Rio, de Niterói e de Angra, que diziam que a gente tinha competência para fazer. Esse debate durou quase 6 meses. Quase 6 meses. E é importante que a gente saiba, porque quando a criança nasce, é muito bonito a gente pegar ela no colo e falar que linda que ela é. Mas ninguém sabe a dor que a mãe teve para poder colocar aquela criança linda nos nossos braços. Por que que eu estou dizendo isso? É porque neste país, no governo passado, 600 mil trabalhadores metalúrgicos perderam o posto de trabalho, Sérgio. 600 mil a nível nacional. E graças a Deus, nós já recuperamos 500 mil postos de trabalho no setor metalúrgico brasileiro. Meus companheiros dirigentes sindicais, só este ano, até outubro, nós já geramos mais emprego do que o governo passado no segundo mandato todo. 1.822.000 empregos de carteira assinada até outubro. E se Deus quiser, nós vamos chegar a muito mais até dezembro, mesmo sabendo que dezembro e novembro são meses mais fracos de contratação. Mas qual é a vantagem que nós estamos levando? É que, Sérgio, você tem uma sorte cavalar. E eu tenho uma sorte, eu diria também, cavalar. Porque ao terminar o nosso primeiro mandato, o que que nós lançamos? Tomamos posse dia 1º de janeiro. Dia 22 de janeiro, lançamos o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Anunciamos ao Brasil que iríamos investir 504 bilhões de reais, o equivalente hoje a quase 260 bilhões de dólares. Resolvemos criar programas para industrialização do país. E o que que está acontecendo definitivamente? Você começou o primeiro ano com a economia crescendo. E eu começo o meu primeiro ano do segundo mandato com a economia crescendo. E para o próximo ano, qual é a perspectiva? A perspectiva é de que a economia vai crescer mais do que cresceu em 2007. Vamos ter mais empregos do que tivemos em 2007. Vamos ter mais distribuição de renda do que tivemos em 2007. Certamente a transferência da Petrobras, depois do pré-sal, né, de Sérgio Gabriel, vai contratar mais navio do que contratou até agora. A Vale do Rio Doce vai contratar mais navio. E nós vamos finalmente recuperar a nossa marinha mercante, porque a gente não pode ficar tendo um prejuízo de 10 bilhões de dólares na nossa balança comercial na área de frete. Mais ainda, companheiros e companheiras, eu estou querendo afirmar para vocês que nós vivemos um momento inusitado nesse país. A economia brasileira nunca esteve tão bem. Os sindicalistas estão aqui e sabem que nesses últimos 3 anos, eles há muitas décadas não tinham feito acordo com ganho real de salário. E agora estão fazendo acordo acima do salário. Mas o que mais me deixa gratificado, governador, é que você está vendo essa peãozada aqui. Eles não gostam mais de ser chamados de peão porque já estudaram. Eles agora são mais chiques profissionalmente. Peão era na minha década de 80. Mas certamente, no começo do ano passado, muitos deles estavam desempregados. Olhe para a cara deles, Sérgio. A cara deles é a certeza de um pai de família. Um pai de família tem 2 coisas sagradas. Uma é ter uma casa para morar. O outro é poder trabalhar
e levar para casa o pão de cada dia para o filho, sem precisar de favor de ninguém, mas com o suor do seu trabalho. Está chegando o Natal. Todo mundo aqui, Sérgio, está pensando em comprar um presentinho para o seu filho. Por mais humilde que seja, eu espero que o estaleiro dê um presente para ele distribuir para o filho. Eu espero. Espero. Porque o primeiro emprego que eu tive, em 1970, numa metalúrgica, eu trabalhava perto de uma empresa chamada Vemag, lá no Ipiranga, em São Paulo. E a indústria automobilística dava presentes maravilhosos para os trabalhadores. E a minha indústria, que era uma empresa pequena, chamada Fábrica de Parafuso Mate, me dava de presente um litro de vinho daquele sangue de boi, sabe, que eu levava para casa. Mas eu gostava. Era humilde, mas eu gostava, porque era o primeiro que eu tinha ganho. Até porque eu nunca ganhei um presente antes de começar a trabalhar. Eu sou daqueles brasileiros que o primeiro presente que eu ganhei foi eu mesmo que me dei. Comprei uma bicicleta velha, usada, em que eu passava mais tempo ajoelhado consertando a corrente dela do que andando na bicicleta. Esse pessoal, Sérgio, vai poder chegar nesse final de ano, entregar um presente, por mais humilde que seja, para o seu filho ou para a mulher. Não importa. O dado concreto é que muitos deles passaram anos desempregados. Anos. Não foi pouco tempo que muita gente aqui ficou desempregada. E entrava Natal e saía Natal. E esses companheiros não conseguiam levar para casa um presente para o filho. Eles vão levar este ano. Certamente vai ser o Natal deste ano melhor do que foi o ano passado. Vão poder comprar um franguinho, vão poder comprar um piruzinho, vão poder fazer uma ceia com a família. Vão poder fazer uma ceia. Não precisa comprar champanhe cara, uma sidra mesmo. Aquela doce que os mais velhos gostam, porque é doce. Mas eu tenho certeza absoluta que esses companheiros vão passar o Natal melhor do que passaram o ano passado, melhor do que passaram. Vão até convidar os pais para ir na casa dele, vão convidar os parentes. Agora, o que acontecia há 10 anos atrás? A Petrobras tinha uma diretoria, e este país tinha um governo que imaginava o seguinte: a Petrobras é uma empresa. Ela tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, ela precisa ganhar dinheiro. Ela precisa ter mais lucro. Então, se ela tiver que contratar um navio aqui, ou uma plataforma aqui, e contratar em Singapura, ou contratar na Noruega, eles pensavam o seguinte: é 100 milhões de dólares mais barato, é 200 milhões de dólares mais barato. Então, o interesse eminentemente empresarial e financeiro predominava nas decisões da nossa querida Petrobras, porque ela estava perdendo a noção de que a Petrobras, por mais que tenha ação na Bolsa de Nova York, ela é uma empresa nacional, é uma empresa brasileira em que ela precisa devolver para este país parte da riqueza que ela consegue extrair do nosso subsolo. E o mesmo vale para Rio Doce, Zé Sérgio. É muito bonito a gente ver a Vale do Rio Doce, que a importância que tem, está contratando navio. Mas não é só pegar o nosso minério e levar para fora, é produzir aço aqui dentro para gerar empregos e riqueza aqui dentro. Senão, este país não se transformará numa nação. Quando nós suspendemos os 41 blocos da rodada nona, 41 postos, foi uma atitude, Zé Sérgio, acertada da agência, acertada da Petrobras e acertada do governo, porque a 7 mil metros de profundidade, aquele petróleo que está lá, não é da Petrobras, não é da agência, não é do nosso sócio. Aquilo é de milhões de brasileiros, de milhões, de 190 milhões de brasileiros que não sabem nem o que é petróleo. Mas por ser brasileiro, ele é dono de uma gotinha daquele petróleo que está lá embaixo. E por isso, nós fizemos bem de suspender. Não é possível construir uma nação sem orgulho. Não é possível construir uma nação sem projeto. Não é possível construir uma nação sem autoestima. É preciso que a gente tenha claro que se o brasileiro não se sentir orgulhoso de ser brasileiro, não se sentir motivado, e se o Estado não devolver para ele essa motivação e esse orgulho em forma de emprego, em forma de saúde, em forma de melhoria na sua renda, as pessoas vão ficando desmotivadas. Por isso, meu caro Sérgio Machado, cada vez que eu ouço aqui o apito de um navio desse, eu fico pensando, meu Deus do céu, estamos levando 160 anos para voltar a construir aquilo que Barão de Mauá começou a construir em 1846. E Barão de Mauá, que foi vítima da inveja, porque tinha uns políticos que começaram a dizer para o imperador: olha, imperador, Barão de Mauá é metido demais, ele é besta demais, ele está querendo fazer siderúrgica, ele está querendo fazer porto, ele está querendo fazer não sei das contas, ele está mais importante que você, a imprensa faça mais dele. Lá na Inglaterra só se fala de Barão de Mauá, lá em Portugal só se fala de Barão de Mauá. E o imperador foi ficando com ciúmes, foi ficando com ciúmes, foi ficando com ciúmes, e aí começou a prejudicar o Barão de Mauá. Essa é a verdade. Ele quebrou, foi embora, mas depois voltou e se recuperou. O que está acontecendo agora na política nacional é isso. Eu fui eleito presidente em 2003. Alguns adversários imaginavam: ah, esse peão não vai dar certo. Imagina, o cara só tem o primário. Imagina, o cara tem um cursinho do Senai. Acha que vai dar certo? Pois bem, essa gente que pensava que nós íamos fracassar não sabe como lidar com o sucesso do país. Não sabe como lidar. E a última deles, é agora tentar tirar do orçamento da União 40 bilhões de reais, que é o orçamento da CPMF. Eles não falam que nós já desoneramos, nesses últimos 18 meses, 36 bilhões de reais. Não falam. Porque, na verdade, tem uma parte daqueles que são contra a CPMF que não são contra porque o imposto é muito caro, não. São contra porque a CPMF é o imposto mais justo para combater os sonegadores neste país, aqueles que não gostam de pagar. Essa é a verdade. E veja aqui, Rio de Janeiro, trabalhadores. O Rio de Janeiro, em 2006, arrecadou da CPMF 3 bilhões e 600 milhões de reais. E foi devolvido para o Rio de Janeiro 2 bilhões e meio. Para quê? Para cuidar do Bolsa Família, para cuidar da saúde, para cuidar da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Eles pensam que se acabar com a CPMF vão me prejudicar. Nem um pouco. Primeiro porque não sou mais candidato a nada. Acaba meu mandato em 2010. Primeiro, Sérgio, não vão te prejudicar. Eles vão prejudicar são aqueles que mais necessitam desse imposto. São os mais pobres deste país. Ou seja, toda vez que o país está indo bem, que as coisas estão acontecendo, aparecem algumas pessoas na perspectiva de tentar destruir o bom momento que o país está vivendo. Eu quero dizer para vocês, quero dizer aos trabalhadores da indústria naval, aos empresários da indústria naval, de que o Brasil nunca viveu o momento que está vivendo. Nunca! O Brasil está vivendo um momento tão extraordinário que ele está combinando uma série de coisas que está permitindo que a gente possa crescer sem a inflação crescer, possa exportar crescendo o mercado interno, possa diminuir os juros sem aumentar a inflação. Essa conquista que nós tivemos não é minha, não é do Sérgio Cabral, não é individualmente de nenhum de nós. Essa conquista, ela é de 190 milhões de brasileiros que soube ter paciência no sofrimento, que soube compreender o sacrifício que nós fizemos em 2003. Minha cara Jandira, só eu sei o que eu passei em 2003, porque era preciso fazer o ajuste fiscal, foi preciso aumentar o superávit primário para 4,25. E aumentei porque eu tinha consciência, que eu tinha capital político. Era preciso gastar o capital político para poder arrumar a casa. A casa está arrumada. Os trabalhadores estão voltando ao trabalho. Os trabalhadores estão voltando a sustentar a sua família com o suor e com o seu sangue. Os empresários brasileiros voltaram a ver o BNDES emprestar dinheiro. Os empresários brasileiros voltaram a acreditar neste país e a fazer investimentos. Não é apenas a indústria naval. A indústria de aviação, a Embraer, quando nós tomamos posse, tinha 12 mil trabalhadores. Hoje está com 25 mil trabalhadores. A indústria automobilística nunca produziu o tanto que está produzindo. A indústria de caminhão nunca produziu e nunca vendeu tudo o que está vendendo e produzindo. Agora tem alguém que não está feliz. Tem alguém que quer atrapalhar. E eu acho, Sérgio, eu acho, meus companheiros trabalhadores, que nós não temos o direito de permitir que a inveja, que a soberba e que a mesquinhez de poucos possam prejudicar os milhões de homens e mulheres deste país que passaram o século XX à procura de uma oportunidade. E ela se apresenta no século XXI, construída por nós. E nós precisamos garantir, porque o Brasil se transformará no século XXI numa grande potência econômica. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e Feliz Natal para todos vocês.